8 de julho de 1983. Do Rio Iguaçu, as águas turbulentas e revoltas, furiosas, entram na cidade, nos bairros e extensão rural de União da Vitória. Cai a noite, titânico vendaval destelha casas, derruba árvores, quebra postes de concreto, destruição de linhas elétricas, fica tudo escuro, chove, as águas sobem mais e mais, pânico total. As sirenes dos carros de bombeiros, da polícia, alertam a população do perigo que se abate. Apitam as locomotivas da Rede Ferroviária Federal. Plangem os sinos das igrejas. O povo abandona suas casas. Corre para lugares mais altos. Nem casas, nem os móveis, nem os bens já importam. Importa somente a vida. Assim descreve Alcides Fernandes Luiz, no livro Anatomia de uma Enchente, livro que retrata a maior catástrofe ocorrida em União da Vitória. Esta não foi a primeira enchente que abateu União da Vitória, porém a de maior impacto. Em 1891 já houve um registro que o Rio Iguaçu transbordou. 1905, em maio, mais precisamente, novamente uma cheia. 1911, 1935, 1970, grandes enchentes que marcaram, mas nenhuma como a enchente de 1983. O bombeiro militar Albertino Mafra, hoje subtenente da reserva do Corpo de Bombeiros de Porto União, na época era soldado, e conta como foram os primeiros momentos.
O Rio Iguaçu, neste momento, do dia 7 para 8, em 24 horas, ele subiu 2 metros, aproximadamente 2 metros. E no dia 8, das 7 horas da manhã até as 7 da tarde, 17 horas mais, ele subiu mais 2 metros. Então foi uma loucura, a população não teve mais tempo nenhum de retirar seus pertences, principalmente o pessoal que estava dentro dessa faixa, né, do nível do rio. E naquela noite, todas as fábricas, trens que tinham disponibilidade, acionar todas as suas sirenes, buzinas, para que o pessoal se acordasse e saísse de suas casas, porque senão fatalmente iam perecer afogados. A população ligava para o quartel de bombeiro, mas era centenas e centenas de ligações. A nossa estrutura também colapsou, né? A gente não tinha mais como atender a todos. O pessoal tinha que sair por conta própria, quem pudesse. Daí o exército ajudou, a polícia militar, mas naquela época quase ninguém tinha lanchas, né? Inclusive nós tínhamos uma lancha. O exército tinha os seus pontões, mas era com um número reduzido também. Então tudo isso dificultou.
Coronel Miguel Arcanjo, ex-comandante-geral da Polícia Militar, em 1983, era major do Corpo de Bombeiros. Ele trouxe alunos do Grupo de Operações de Busca e Salvamento Especial.
Nós fomos aqui chamados pelo então prefeito, Dr. Alcides Fernandes Luiz. Viemos para cá com alunos do Curso de Operações de Busca e Salvamento. Nós viemos com barcos, com motores, certamente, né? E eu fiquei sendo o coordenador dos transportes aéreo, aquaviário, terrestre, né? E dos combustíveis, né? Nós tínhamos problema de abastecimento na cidade porque o combustível não chegava, dado que todas as entradas estavam interditadas em função dos alagamentos. Então, nós tínhamos que cuidar da régua, da altura do combustível, e só fornecíamos para o pessoal da defesa civil para entregar gêneros alimentícios, né? Foram montadas diversas cozinhas comunitárias em todo o município.
Sidney Ciaslac, morador do distrito de São Cristóvão, ajudou várias pessoas a saírem de suas casas e salvar um pouco dos seus pertences.
Carreguei a minha mudança, isso era meio-dia. Carregamos, chegamos ali no apartamento e largamos do jeito que deu ali e voltamos correndo para tirar a mudança do meu pai. E isso já era umas 4 horas da tarde. Quando nós chegamos, não conseguimos mais chegar com o caminhão na casa do meu pai. Já estava 1 metro, mais ou menos, de água. Nós paramos ali na igreja da Sagrada Família. E aí a gente pegou e voltou para trás, né? O meu pai tirou o que deu, assim, de documento, tal, e subimos lá para a casa desse meu tio. Quando era umas 10 horas, o pai ainda ficou até 10 horas ali na casa, porque ele achou que não ia subir tanto. A gente com medo de roubo e tudo. E nesse, né, até 10 horas da noite, quando ele subiu lá, se desesperou, meu pai chorou muito. E a gente ia perder tudo, não conseguiu tirar nem o carro. O carro ele tirou e trouxe ali na casa do seu Aires Walter, mas que era no mesmo bairro, que ele também já estava ilhado. A água já estava na frente do aeroporto. E isso, nós amanhecemos, aquela noite ninguém dormiu, né? E nós pegamos, o meu tio pegou o caminhão, nós entrava ali naquele conjunto aqui para trás do Bento Munhões, assim, no outro dia pela manhã. Eu cheguei a pegar a gente, assim, que estava a mãe e os três filhos em cima de uma mesa e a água batendo na mesa já. Então nós só tirava as pessoas, roupa, aonde dava para tirar fogão a gás, nós levava fogão e bujão de gás, jogava em cima do caminhão e saía, sabe?
As irmãs Arlete e Aurélia Berton nasceram e cresceram no bairro Navegantes de União da Vitória, testemunhas das cheias do Iguaçu.
Ah, aquela água subindo rápido, a gente vê as famílias, vendo as famílias se apurando tudo, tirando as coisas da casa, tudo, né? Nós moramos ali, a gente via o movimento naquela ponte ali, né? A gente vindo na noite que veio, o trem apitando, avisando, acordando o povo, né?
Nós tínhamos suporte, o pai sempre morou no Navegante, mas nós tínhamos o nosso bote ali.
Ah, sim, é.
No nosso socorro estava ali.
Né? Tinha e temos até hoje.
Temos até hoje o bote. Comecei a ouvir os trem apitar na ponta, assim, para chamar o povo. Que a hora que eles acordaram, eles colocaram o pé no chão, já tinha água dentro de casa. Já estava dentro da casa a água, então muitos ali perderam tudo mesmo.
Carlos Senkio, que na época era repórter da Rádio Educadora, conta como foi de fundamental importância o rádio na época da enchente.
Nós fomos acordados pela sirene estrondosa da Maria Fumaça, que tocava, apitava sem parar, e aquilo acordou a cidade toda, que era para todo mundo sair de casa, que o rio estava enchendo rapidamente, que era para arrumar as coisas e sair de casa. Mas eu, como eu estava ainda com aquele espírito jornalístico, me preocupei muito em fazer uma matéria para a Rádio Educadora. E eu tinha meu gravador, era um gravador a pilha, com fita cassete na época. A minha ideia era de fazer alguma coisa para registrar aquele momento. Não existia telefone celular, então você tinha que procurar um orelhão, colocar as fichas e ligar para a rádio para entrar ao vivo na rádio. E eu procurei essas fichas e fui até um orelhão próximo da minha casa para mandar informações, inclusive, porque a rádio já estava no ar naquele momento. E aí tentar passar algumas informações para os ouvintes, porque a radiodifusão naquele momento, trazendo e sendo um grande instrumento de comunicação, inclusive de utilidade pública. Porque muitas pessoas até ouviram a Maria Fumaça, as sirenes, mas não sabiam do que se tratava.
Manuel Martins estava no exército quando houve a cheia. Entre muitas histórias vivenciadas por ele e seus colegas, uma se destaca: o salvamento de uma mulher em trabalho de parto.
De madrugada, deu toque de recolher no quartel e ninguém que estava dentro do quartel poderia sair mais. Aí começou o nosso período de salvamento do pessoal nos alagados. A partir daquele dia, fiquei acho que mais de um mês no exército, fechado, não pude sair. Então, esse foi o começo de tudo. A gente teve que passar os alagados, lá sentindo Canoinhas, lá no Pintado, aí de bote. E aí, do outro lado, para buscar uma mulher grávida que estava quase entrando em trabalho de parto. E aí a gente teve que colocar ela no barco, trazer para o outro lado, ela sentindo bastante dores, e botar no caminhão para vir para o hospital. Isso marcou bastante. A gente não sabe quem que é essa pessoa, né? Até se estiver ouvindo, né? A família, a mãe, a gente nunca soube quem que é, né? Mas era alguém do interior de Portugal, talvez até seja alguém conhecido da gente. A gente passou para cá, daí colocou no caminhão e foi trazer para o hospital.